Estamos em 2020. É tempo de pandemia. A nova realidade que a expansão do coronavírus criou no mundo todo é um fato consumado. Em todos os países e classes sociais, a vida já mudou de forma radical. Até nossa percepção do tempo está alterada, porque há mais de um mês só se fala em coronavírus. E às vezes, a gente se confunde na evolução desse quadro que, aqui no Brasil, está cada vez mais grave.
Já são 3.313 mortes, um aumento de 8,2% comparado com o último balanço. Nas últimas 24 horas, foram registradas 407 mortes no país.
Todo dia a gente ouve nos telejornais os números de infectados subindo, os números de mortos subindo. Mas e as histórias por trás desses números? O fato é que a gente ouve pouco as pessoas e os familiares de quem pegou o coronavírus e sofre no dia a dia as consequências da doença. Eu sou Américo Sampaio e este é o Antiviral, podcast da Purpose Brasil, produzido pela Trovão Media. Aqui, a gente dá voz a quem foi infectado pelo coronavírus e parte dessas histórias para provocar uma discussão sobre saúde pública. Para o episódio de hoje, que já é o quarto aqui do Antiviral, eu conversei com a Viviane. E como sempre aqui, respeitando o distanciamento, eu fiz essa entrevista numa ligação via internet.
Peraí, só um minutinho.
Tá bom.
Pode falar.
Como deu para ouvir aí, a Viviane falou comigo no meio da função familiar. No meio do feriado emendado, agora de 21 de abril, com criança pequena para cuidar e tudo mais.
Então, meu nome é Viviane, né? Eu tenho 39 anos, eu moro no Parque Fernanda e trabalho em escolinha particular.
Parque Fernanda é um bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. E é importante a gente delimitar isso, porque na história desse episódio, vamos ter uma noção de como o sistema de saúde paulistano está lidando com os casos de coronavírus, como estão funcionando os hospitais de bairro e os hospitais de campanha em diferentes pontos da cidade. Ou seja, a gente vai hoje aqui, a partir do relato da Viviane, saber mais sobre como a pandemia está mexendo com a vida de bairros periféricos de São Paulo. E também vai ouvir uma história bonita de fraternidade e esperança dentro de uma família. Porque, na verdade, a história da Viviane é a história da irmã dela, a Eliana.
Então, a minha irmã, ela estava com gripe, né? Bastante gripada. E eu sempre falando, né? Se cuida, vai no médico. Ela falava, ah, não, é só uma gripezinha, daqui a pouco passa.
A Viviane contou que a irmã dela, a Eliana, passou cerca de uma semana em casa, se automedicando, tomando chá, ficando de repouso, achando que era mesmo uma gripezinha, achando que estava tudo bem, e a Viviane insistindo para a irmã ir ao médico. Mas a falta de ar foi ficando cada vez mais intensa e não tinha a inalação caseira que resolvesse.
Então, ela começou com muita dor no corpo. Era bastante dor e dor de cabeça, foram os primeiros sintomas. Aí depois que ela viu que a garganta dela começou a ficar bastante, com muita dor. Aí, são vários, né? Aí veio a febre. E aí ela falou, meu Deus, realmente acho que eu estou com coronavírus. E foi aí que ela procurou o pronto-socorro.
Só pra gente não perder a cronologia da história, a Viviane ligou pra irmã no dia 12 de abril, à noite. Foi nesse momento que a Eliana relatou que estava tão cansada que mal tinha ar para subir a escada da casa e conseguir chegar no quarto. Então, no dia seguinte, pela manhã, a Viviane conta que a Eliana foi buscar ajuda.
E aí ela foi num postinho, próximo da casa dela, no Jardim Rosana. E quando ela chegou no posto, ela já estava com bastante falta de ar. E eles já colocaram ela no oxigênio e começaram a dar algum remédio para ela, para ver se voltava, né, inalação. E ela começou a sofrer bastante já nesse posto, né? Até que encaminharam ela para um outro hospital, o Hospital Campo Limpo.
A Eliana mora no Jardim Rosana, que é também um bairro ali na região do Capão Redondo, assim como o bairro Parque Fernanda, onde mora a própria Viviane. E o Capão Redondo, por sua vez, é um distrito da subprefeitura do Campo Limpo, tudo na periferia da zona sul de São Paulo. Então, quando Eliana chegou ao hospital do Campo Limpo, ela já estava com muita falta de ar. E aí, tão logo ela chegou, viram que o caso não era simples, confirmaram o diagnóstico do coronavírus e ela já foi entubada.
Ai, naquele momento, o que passava na minha cabeça foi, meu Deus, minha irmã vai morrer. Então, nós começamos a clamar a Deus, a orar e pedir mesmo, Deus, para ter misericórdia. Porque o desespero foi grande, minha vontade era de sair correndo e não... Apesar que não tem como, né? A gente fala de correr, mas ao mesmo tempo não tem para onde ir, não tem com quem falar, porque a gente tem que estar afastado nesse momento, né? Então eu consegui o quê? Ligar para minha mãe, para a mãe, pelo amor de Deus, vamos orar, porque minha irmã está indo para o hospital. Aí liguei para minha outra irmã, gente, vamos estar orando. E foi um momento de desespero mesmo, muito triste.
A Viviane ficou muito, muito preocupada nessa hora. Passavam pela cabeça as cenas que ela via no noticiário na televisão. E a própria Eliana contou para a irmã que ao chegar ao hospital do Campo Limpo, o medo bateu também para ela.
Ela ficou um pouco assim assustada, porque até aí a ficha dela não caía ainda, né, que era o coronavírus. Mas depois que ela ficou e começou as pessoas passar mal do lado dela ali, ela começou a entrar em desespero.
A Eliana ficou apenas um dia no hospital do Campo Limpo. E o relato dela para a irmã é que, desde o posto de saúde, ela encontrou uma equipe bem preparada, que rapidamente encaminhou o caso dela. No dia 14 de abril, a Eliana foi então transferida para o hospital de campanha, criado pela prefeitura no gramado do estádio do Pacaembu, na zona central de São Paulo. Um hospital criado só para atender casos de coronavírus. Para quem não tem o mapa da cidade na cabeça, é longe. Entre o Hospital do Campo Limpo e esse novo do Pacaembu, dá uns 17 quilômetros. E tem também uma grande diferença nos índices de qualidade de vida entre esses dois bairros.
E quando chegou no hospital, elas foram muito bem atendidas, eles atenderam muito bem. É porque lá também só praticamente o coronavírus, né? O atendimento. Então, graças a Deus, atenderam muito bem ela.
A cidade de São Paulo é a mais afetada pela crise do coronavírus, com a maior quantidade de casos registrados até agora em abril de 2020. E esse hospital do Pacaembu foi montado com 200 leitos. Não é um hospital aberto ao público, só se chega lá transferido de outras unidades de saúde, como foi o caso de Eliana. Ela chegou lá pouco mais de uma semana depois que o hospital começou a funcionar, quando começou a receber pacientes. Apesar de ela contar que foi bem cuidada, não foram momentos fáceis esses dias que a Eliana viveu internada e entubada. Ela teve que passar o próprio aniversário por lá, no dia 15 de abril. Mas a Viviane conta que a equipe do hospital fez uma chamada de vídeo para que ela e o resto da família pudessem ver a irmã. Foi uma semana muito dura, de medo, desesperança e ao mesmo tempo de rezas e fé. E afinal, Eliana reagiu muito bem. Foram tirando todos os aparelhos e aos poucos a respiração dela foi se normalizando. Veio então a boa notícia. Eliana se recuperou e teve alta. Uma alta que veio justamente no dia em que eu falei com a Viviane. Eu conversei com ela de tarde. Pouco antes de manhã, a Viviane tinha ido buscar a irmã lá no Pacaembu, devidamente paramentada, com máscara, as luvas e álcool gel na bolsa. Você ficou muito feliz quando você foi buscar sua irmã, né, Viviane?
Nossa, muito, muito. Meu Deus, olha, eu chorava o tempo todo. Ah, eu não comecei a ficar gravando para ver quando ela saía de dentro do hospital, mas eu não consegui, porque quando ela saiu eu já abracei, então já não tive mais como gravar assim, a saída dela, mas estamos muito felizes, muito felizes.
Esse abraço na irmã, a Viviane sabe que não era recomendado, que ela, na verdade, não poderia ter dado. Mas ela não se conteve. A equipe médica, inclusive, orientou a Eliana a ficar completamente isolada, sem receber ninguém, por 3 dias depois da alta, a Eliana agora está em casa.
Então, graças a Deus, ela está bem. Então, assim, um pouquinho de tosse, mas assim, de vez em quando ela tem aquela pouca tosse, né? De tossir bastante, né? Mas está bem, graças a Deus.
Dentro dessa dificuldade toda, dá pra gente dizer que a história da Viviane e da Eliana teve um final feliz. Mas, nessa hora, a Viviane me contou de mais gente próxima a ela que pegou o coronavírus. Ela falou de um vizinho que, inclusive, acabou morrendo. Falou também de uma amiga que tinha sido internada naquele dia mesmo em que a gente conversou. E aí eu perguntei como ela via tudo isso. O que passava na cabeça dela, Viviane, depois de ter passado por um momento tão difícil e tendo casos tão próximos.
Então, eu estou muito preocupada. Muito preocupada, porque a gente tem medo de sair, não posso sair. Mas às vezes é preciso a gente ir no mercado, ir numa farmácia. Mas a gente vai com medo, né? Porque você vê as pessoas próximas acontecendo. Às vezes as pessoas acham que não é nada. Mas o negócio é sério, é grave. A gente tem que ter muito cuidado.
Aqui, a minha conversa com a Viviane foi tomando um rumo que damos na segunda parte de cada episódio do Antiviral, que é uma discussão mais ampla sobre saúde pública, sobre como os governos e as autoridades estão respondendo a essa crise e como nós também, como sociedade, estamos reagindo a esse momento tão difícil. E no caso, como a irmã da Viviane foi atendida exclusivamente na rede pública de saúde, eu quis saber mais detalhes sobre esse processo de atendimento. Ela contou que a Eliana, no posto de saúde do bairro, no Jardim Mitsutani, também ali na região do Capão Redondo, não teve que pegar nenhuma fila, porque ali tem uma área especial para casos suspeitos de coronavírus. Então, já foi tudo mais agilizado.
No caso do enfermeiro, foram até a casa dela, para saber depois se tinha alguém em casa com sintomas.
Ou seja, depois que foi confirmado que a Eliana estava com a Covid-19, a equipe do posto de saúde local foi conversar com a família dela. E, de fato, o marido da Eliana, assim como a filha dela, tinham tido febre. Provavelmente tiveram um caso leve de Covid-19. Aliás, a suspeita é de que a Eliana tenha sido contaminada pela filha, que é adolescente e vinha saindo mais, ficando mais na rua por achar que o vírus não afeta os mais jovens e que tinha ficado com sintomas gripais antes. Nesse ponto do papo, surgiu o assunto do isolamento social. Primeiro, eu perguntei se no bairro da Viviane as pessoas estavam cumprindo as medidas de confinamento.
Mais ou menos, viu? A gente vê bastante pessoas na rua, então nem todos estão levando a sério. Eu acho que é porque eles não viram alguém da família ainda, sabe? Passar o sufoco que nós passamos. Então, acho que quando pegar alguém da família, a pessoa vai realmente ver que não... é brincadeira.
Ainda sobre isolamento social, a esta altura, já caminhando para o fim de abril de 2020, algumas autoridades já falam em uma forma gradual de retomada, no fim da quarentena. Fora o presidente da República, que desde o início da crise critica o isolamento social como medida para conter a disseminação do vírus, contrariando as recomendações de especialistas do mundo todo. Eu questionei a Viviane sobre o que ela achava disso.
Ah, eu acho que é muito importante ficar em casa nesse momento. Porque aconteceu com a família, né? A gente vê o desespero, então a gente não quer que aconteça com outras pessoas. A gente quer prevenir. Meu conselho é que fique em casa, que se cuide. Tem pessoas que precisam trabalhar, né? Não tem o que fazer, então precisa trabalhar. Então que se cuide, põe luvas, usa máscara, mas aqueles que puderem ficar em casa, eu acho que tem que ficar. Eu acho que poderia continuar o isolamento.
Ainda nessa linha, a gente conversou sobre o debate que está na ordem do dia. Eu quis saber da Viviane o que ela achava dessa situação em que supostamente saúde e economia estão de lados opostos.
Primeiramente vem a saúde, né? Porque se a gente pega uma doença dessa, morre, como é que vai trabalhar depois? Então, primeiramente, acho que a gente tem que cuidar da saúde e depois do trabalho. Eu sei que é difícil ficar em casa sem trabalho. As pessoas passam necessidade, mas primeiramente eu penso na saúde.
Em termos mais objetivos, eu falei com a Viviane sobre como ela avalia os gestores públicos do Poder Executivo. No caso, o governador de São Paulo, estado dela, e o presidente Jair Bolsonaro. Ambos, inclusive, vêm protagonizando um embate no meio dessa pandemia, trocando críticas públicas.
Eu acho que o Dória, ele tá fazendo um bom trabalho. Na minha opinião, eu acho que o Bolsonaro, ele tá ficando maluco. Porque ele tá vendo a situação do Brasil, do mundo, né? Tá vendo a situação. Porque ele quer que as pessoas voltem a trabalhar e contraiam o vírus. Eu acho que vai piorar. As pessoas falam que os hospitais estão vazios. Gente, não está vazio. Hoje eu perguntei pra minha irmã, ela falou, o hospital tá cheio, tá cheio. E tanto que ela disse que o Dória foi lá, deu os parabéns pra ela. Então você vê, a gente vê que ele tá preocupando com as pessoas. Enquanto o Bolsonaro, ele só quer que o pessoal trabalhe, trabalhe. Acho que ele não tá pensando na gravidade da situação do vírus, né?
Bom, indo aqui pro encerramento, eu faço aquele exercício de pensar em algumas lições que depoimentos como o da Viviane trazem pra gente. Em primeiro lugar, um importante ponto de destaque é a importância do Sistema Único de Saúde, principalmente da atenção básica, dos enfermeiros que foram na casa da Eliana, irmã da Viviane, checar a situação da família e dar orientações. E depois, a integração do posto de saúde com o hospital emergencial. Tudo fluiu muito bem. Sem sistema público, esse tipo de atendimento não existe, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. A integração de todos esses equipamentos que compõem o Sistema Único de Saúde é de suma importância. O segundo ponto de destaque é a preocupação com a situação em bairros periféricos. O coronavírus começou nos bairros mais ricos e centrais da cidade, como São Paulo, mas agora está indo para as periferias. No relato da Viviane, muita gente não está fazendo isolamento, especialmente os mais jovens, e isso é muito preocupante. O terceiro destaque dessa conversa é a importância do apoio familiar e, de alguma forma, a fé. Em vários momentos da nossa conversa, a Viviane falou sobre como, em todo o tempo da internação da irmã, ela rezou muito, montou uma corrente de positividade e ajudou todo mundo a atravessar esse momento delicado. Ela, inclusive, quis repassar esse recado para outras pessoas que estejam passando por uma situação parecida.
Então, eu peço, pessoal, tenha fé, tenha calma, que tudo vai dar certo.
E agora, encerrando mesmo, eu perguntei para a Viviane qual seria o desejo dela agora, o sonho que ela gostaria de realizar nesse momento tão complicado. É mais um recado bonito dela. Ouve só.
Ai, meu Deus, seria abraçar minha mãe sem ter medo de passar o vírus, assim, da gente estar contaminada, sabe? Porque minha mãe tem 75 anos. Então a gente está falando com ela por celular, não tem como abraçar. Então o meu sonho seria que tudo isso acabasse, esse pesadelo, sabe? Voltasse tudo ao normal.
E assim termina esse capítulo do Antiviral. E aí, curtiu o episódio? Não gostou? Manda seu feedback pra gente. Compartilhe o podcast com os amigos. E se você tem uma história para contar ou de algum familiar próximo que pegou o coronavírus, fala com a gente. Esse podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil. Eu sou Américo Sampaio e me despeço por aqui. A produção é da Trovão Mídia e esse episódio teve roteiro de José Orenstein e edição de som de Ricardo Monteiro. A trilha sonora é do André Chiavazza.